Olá, muito boa tarde. O plenário do Parlamento Açoriano arrancou esta terça-feira na cidade da Horta com um debate de urgência proposto pelo Bloco de Esquerda para debater as condições de vida dos açorianos e os recentes indicadores socioeconómicos. Os deputados do Bloco de Esquerda entendem que a Assembleia Regional deve analisar a conjuntura atual, avaliar as medidas que o Executivo de Coligação tem implementado nesta área e discutir soluções para o futuro. Para o coordenador do Bloco, António Lima, a pobreza e a desigualdade na região têm aumentado e os números não foram abrandados pelo Governo Regional.
O problema, como já perceberam os partidos da coligação, é que mesmo com as necessárias e determinantes transferências sociais nacionais e regionais, o risco de pobreza aumentou nos Açores em 2021. Aumentou não só porque os apoios sociais são insuficientes, mas acima de tudo porque os salários nos Açores são miseravelmente baixos. Porque mais de 37% dos trabalhadores só recebe o salário mínimo. Nos Açores, trabalhar está longe de ser sinónimo de não ser pobre. E não. A redução do número de beneficiários do RSI não significa que exista menos pobreza nos Açores. Quanto muito, significa que os mais pobres de todos estão um pouco menos pobres. Em 2021 não aumentou apenas a pobreza, também aumentou a desigualdade, que agora supera os números de 2019. Os Açores são a região mais desigual do país. O atual governo contribuiu ativamente para esse aumento da desigualdade, porque nesse mesmo ano desceu os impostos para as pessoas que mais ganham e para as empresas com lucros. Quem tem maiores salários e as empresas com mais lucros viram assim o seu rendimento aumentar, enquanto quem tem menores salários ficou na mesma.
Em reação, o vice-presidente do governo, Artur Lima, que tutela a pasta em discussão, salientou que as medidas de combate à pobreza já implementadas não se revelam no imediato e deixou duras críticas à herança que a governação socialista deixou.
O Partido Socialista de hoje perdeu a memória e faz o discurso do oposto ao de 2018 e anos anteriores. Numa interpelação ao Governo Regional do PS sobre pobreza e exclusão social, em 15 de janeiro de 2019, Andreia Cardoso esclarecia, cito, o combate à pobreza é um processo longo e exigente e de muita persistência, que não se compadece com imediatismos. Estamos cá há 2 anos, senhora deputada. Um pouco de coerência, de seriedade. Tal afirmação é curiosa e insólita, à luz da prece e do alarmismo da senhora deputada em lamentar que, face à situação de 21, o 13º Governo Regional dos Açores, em apenas um ano, pouco mais do que isso, não tenha feito aquilo que o PS não fez em 20 anos, nem nunca chegou a fazer. Durante mais de 20 anos, 2 décadas, o Partido Socialista ia reagir aos números da pobreza e da exclusão social, prometendo que agora que era, deixaram sempre para amanhã o que deviam ter feito ontem. Concluí, portanto, que foi com o Partido Socialista que esta região atingiu as maiores taxas de pobreza, as maiores desigualdades, a maior taxa de desemprego, a maior taxa de sobrelotação na habitação.
Ora, para o Partido Socialista, este governo piorou em pouco tempo de governação a maioria dos indicadores de pobreza e desigualdade que os governos socialistas baixaram durante anos.
Nas últimas semanas foram tornados públicos indicadores sociais e económicos que de facto incomodam. Incomodam porque esses indicadores traduzem resultados reais e concretos de uma acentuada degradação das condições de vida das nossas famílias e cidadãos. Incomodam porque estes indicadores revelam que os Açores e os açorianos vivem hoje pior do que em 2020 e estão mais longe de ter as mesmas condições de vida e de rendimento dos demais cidadãos deste país e da Europa. Indicadores como a taxa de risco de pobreza, a desigualdade, a taxa de sobrelotação habitacional, o abandono escolar e o PIB, só para mencionar alguns, indicam para os Açores e nos anos mais recentes uma inversão do percurso positivo registado em anos anteriores, não isento de falhas, dos governos da responsabilidade do Partido Socialista. É urgente termos governantes preocupados em governar e não entretidos e distraídos a corresponder à exigência dos partidos que suportam o governo. É urgente apoiar as famílias nas prestações de crédito à habitação. É urgente rever os programas de apoio à habitação. É urgente ativar o mecanismo de apoio alimentar de emergência para ajudar as pessoas que se encontram em situação de maior fragilidade. É urgente reativar uma estratégia de combate à pobreza e exclusão social.
André Cardoso, deputada do Partido Socialista. O debate proposto pelo Bloco de Esquerda ainda é discutido nesta altura no Parlamento Regional, pelo que desenvolveremos a notícia noutros blocos informativos. Ora, a agenda parlamentar do plenário desta semana inclui ainda uma sessão de perguntas ao Governo da autoria do deputado único da Iniciativa Liberal sobre o desenvolvimento e crescimento económico da Ilha Terceira. A agenda parlamentar desta semana inclui também três iniciativas legislativas que propõem alterações ao diploma sobre o subsídio social de mobilidade que determina as condições de acesso à tarifa de residente nas ligações aéreas entre os Açores e o continente. Os 57 deputados regionais vão também apreciar dois projetos de decreto regional do PAN e do Bloco de Esquerda que propõem alterações ao decreto regional que estabelece medidas de controle de animais de companhia ou errantes. Em ambos os casos, os partidos defendem a criação de campanhas de esterilização gratuita dos animais no sentido de evitar o seu abandono, bem como a consequente sobrelotação dos canis municipais da região. A ordem de trabalhos desta sessão inclui ainda uma proposta do CDS que recomenda ao Governo que encaminhe para consulta hospitalar os utentes com teste positivo à Covid-19. E ainda um projeto de resolução do PS que define a aplicação nas ilhas com menor população e menor poder de compra de benefícios fiscais às empresas em sede de IRC até ao limite de 30%. O Parlamento Açoriano irá analisar ainda esta semana uma resolução do Chega que propõe que o Governo intervenha na margem de preços dos bens de consumo sempre que o mercado estiver desregulado ou haja especulação na venda de produtos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bispo de Angra afirmou esta segunda-feira que vai existir tolerância zero com os abusos sexuais na Igreja, realçando que a Diocese vai continuar a recolher testemunhos de vítimas.
Teremos que depois planear o que é feito. A nível de Conferência Episcopal temos uma reunião marcada para o dia 3 de março, todo o dia, para nos debruçarmos sobre estes assuntos. E é evidente que cada caso depois será analisado. Pode até acontecer, já que é um espaço de tempo muito alargado, entre 1950 e 2023, pode acontecer que alguns até já tenham falecido. Mas estes casos foram denunciados à Comissão Independente, portanto não é nenhum que tenha sido recolhido na Diocese, e se algum caso for já de enviar ao Ministério Público, a Comissão já o terá feito. Porém, como digo, canonicamente não há prescrições.
Armando Esteves Domingues reagia assim à divulgação do relatório da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, que identificou 8 casos de abuso nos Açores, 1 em Angra do Heroísmo, outro na Praia da Vitória na Ilha Terceira, 1 na Calheta e 2 nas Velas na Ilha de São Jorge, 1 no Faial, 1 nas Lajes e outro em São Roque, ambos na Ilha do Pico. No âmbito da elaboração daquele relatório, o Bispo de Angra avançou que os arquivos da Diocese Açoriana foram estudados por 2 investigadores durante 3 dias.
A investigação foi feita também nos arquivos da Diocese. Estiveram cá 2 investigadoras durante 3 dias. Este é um dado novo que nunca tinha acontecido. Santa Sé autorizou a que as dioceses abrissem os seus arquivos, os arquivos secretos. E tiveram todos os dados à disposição. Não encontraram dados novos, mas tiveram dados interessantes que serviram também para o relatório final.
Para Armando Esteves Domingues, pedir perdão às vítimas em nome da Igreja é pouca coisa. O Bispo considerou que o relatório vai permitir estudar estratégias para o futuro e deixou uma palavra de solidariedade a todos os abusados que não quiseram exprimir em caixa o seu lamento interior. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022, conforme foi anunciado esta segunda-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional admitiu esta segunda-feira que o Executivo pode privatizar mais do que 51% da companhia aérea Azores Airlines, reiterando a necessidade de criar um caderno de encargos amigo do mercado.
Foi sempre uma clareza na comunicação por parte do Governo quando aprovou a resolução em Conselho do Governo sobre essa matéria. Não percebo como é que se pedem esclarecimentos sobre o que está esclarecido. O Conselho do Governo aprovou uma resolução relativamente a esse fenómeno, tornou público que estava em preparação um caderno de encargos. E sempre foi dito que qualquer solução seria transparência máxima e amiga do mercado. E, portanto, o que nós pretendemos é resolver um problema que o Dr. Vasco Cordeiro, enquanto dirigente governativo, deixou face à salvação necessária para a SATA e o cumprimento dos acordos estabelecidos no plano de reestruturação da SATA.
José Manuel Bolieiro falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. O presidente do Governo liderou esta segunda-feira a reunião do Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração, que deu novos passos para a criação de uma plataforma de partilha de informação entre empresas e associações de apoio aos imigrantes. O acolhimento e apoio de refugiados ucranianos e os números migrantes foram alguns dos temas em agenda.
Nós estivemos a fazer uma análise sobre o trabalho desenvolvido por todas as instituições que são hoje conselheiras e relativamente também à oportunidade de alterarmos o nosso regimento e incluir outras instituições que ajudam a termos uma avaliação do fenómeno migratório, tanto na sua componente emigração como imigração. Os Açores são hoje, isso também ficou aqui anotado até por dados a conhecer pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, cada vez mais atraentes relativamente ao fenómeno da imigração.
No que diz respeito concretamente à plataforma com informação para as entidades empregadoras, Bolieiro frisou que é previsível que esta esteja operacional até ao final do ano.
Estamos aqui a fazer esta reflexão para potenciar uma plataforma relativa à informação e à partilha destes dados entre todos os membros e instituições, parte do Conselho para os Assuntos de Imigração. Igualmente porque consideramos fundamental, quando analisamos a nossa economia nos Açores e a falta de mão de obra, é a oportunidade da criação de uma plataforma que ajude com informação a entidades empregadoras e, igualmente, às entidades que apoiam imigrantes para a empregabilidade.
O Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração é constituído, entre outros, pelo Presidente do Governo, pelos diretores regionais das Comunidades da Educação e da Solidariedade Social, pela AIPA, pela CRESASOR, pela AMRA e pelo CEF. O Governo Regional atualizou esta segunda-feira o valor das diárias nas unidades de cuidados continuados em 11% nas vagas de média duração e em 20,48% nas de longa duração, com efeitos retroativos a janeiro de 2022. O aumento representa um esforço financeiro do Governo Regional repartido entre a Secretaria da Saúde e a Vice-Presidência, num total de 1,3 milhões de euros.
As diárias nas unidades de média duração e reabilitação aumentam 11%, passando de 95,06 euros por utente para 106,11 euros. Por sua vez, as diárias nas unidades de longa duração e manutenção aumentam nos Açores 20,48%, passando de 63,78 euros para 76,84 euros.
Artur Lima, vice-presidente do Governo, falava em Angra do Heroísmo à margem da assinatura da portaria que define a atualização da tabela dos preços referentes às unidades de cuidados continuados. Questionado sobre a necessidade de aumento de vagas neste serviço, Artur Lima admitiu que há sempre lista de espera e referiu que já foi anunciado um reforço do número de camas para a Ilha de São Miguel.
Há sempre lista de espera, que agora vamos aumentar o número de vagas, já anunciei, em São Miguel vamos aumentar também o número de vagas de cuidados continuados, quer na Santa Casa de Ponta Delgada, que presumo terminará a obra ainda este ano, quer também na adaptação do Soar da Glória a cuidados continuados, e portanto vamos aumentar também a resposta em número de vagas. Ou seja, estamos a trabalhar em progresso em duas vertentes. Primeiro, dar sustentabilidade às IPSS, quer na resposta da ERP, quer na resposta de cuidados continuados, quer na resposta da deficiência. Ao contrário do que fazia o anterior governo.
O Governo Regional tem atualmente 140 camas de cuidados continuados integrados protocoladas com Misericórdias e IPSS nos Açores. O Vice-Presidente negou ainda que os apoios sociais tenham diminuído nos Açores, acusando o líder do PS Açores e ex-Presidente do Governo Regional Vasco Cordeiro de criticar aquilo que não fez.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista assegurou esta segunda-feira não haver qualquer dívida do Governo da República para com o Governo Regional no âmbito dos montantes a pagar em relação à recuperação dos estragos causados pela passagem do furacão Lourenço. O deputado do Partido Socialista à Assembleia da República, Francisco César, falava à margem de uma reunião com a ECOPA, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, reforçando que o que havia a pagar foi pago pelo Orçamento do Estado, estando apenas em falta o pagamento por via dos fundos comunitários, ao qual é necessário que o Governo Regional concorra.
Esta não é uma situação desconhecida para o Governo Regional, porque saber-se que as obras do furacão Lourenço seriam financiadas por fundos comunitários nacionais já era um facto que se conhecia, porque foi o próprio Governo Regional que solicitou ao Governo da República a comparticipação das obras do furacão Lourenço com fundos comunitários. Da parte do Governo da República, o que está a ser feito é exatamente aquilo que foi solicitado pelo Governo Regional. E que não há nenhum montante em dívida do Orçamento do Estado, isso já foi tudo pago. Aquilo que é necessário pagar são fundos comunitários, quando o Governo Regional fizer a candidatura e esses fundos abrirem. Foi isso que desde sempre foi acordado, aliás, pela solicitação do próprio Presidente do Governo.
De acordo com Francisco César, não é compreensível que o Governo Regional tenha avançado com as obras sem garantir a respectiva candidatura, sendo que a partir do momento que o Programa Comunitário de Financiamento 2030 estiver pronto, as obras nos Açores, depois de feita a candidatura, serão imediatamente pagas. Entretanto, o Governo Regional vai voltar a fretar o navio Margaret, um porta-contentores com bandeira de Antígua, para garantir o transporte de mercadorias para a Ilha das Flores. Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, explicou que a diferença em relação à operação atual é que o navio Margaret, sendo fretado, pode aguardar uma abertura para poder atracar, ao contrário de um navio em rota que tem de seguir a sua viagem quando não consegue. Berta Cabral admitiu que os navios que atualmente operam nas Flores têm registado dificuldade para carregar e descarregar mercadorias devido à ausência de proteção do molho principal. O navio Margaret está atualmente na Guiné e vai terminar a sua missão no final do mês de fevereiro para que possa rumar aos Açores para assegurar o transporte de mercadorias para a Ilha das Flores. Berta Cabral referiu ainda que a região está também a aguardar a transferência de verbas do Governo Regional destinadas a financiar as obras de reconstrução das infraestruturas destruídas pelo furacão Lourenço.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Dia dos Namorados comemora-se hoje, uma data do ano esperada por muitos por ser conhecida como a mais romântica do ano e no qual os casais trocam presentes, cartas, mensagens de forma especial. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
E como o amor está no ar neste dia, mais do que em qualquer altura do ano, a Atlântida quis saber se as pessoas consideram importante o dia de São Valentim, como também é conhecido.
Sim, dá importância neste dia, apesar do sentido dessa celebração poder ser realizado em qualquer altura do ano, mas é neste dia em que o amor está no ar.
Sim, deu importância este dia, só que a meu ver, o relacionamento não devia ser só celebrado no Dia dos Namorados, que existe mais dias de celebração.
Sim, é da importância o Dia dos Namorados, porque faz-me relembrar os tempos em que nós éramos solteiros.
E dou muita importância ao Dia dos Namorados, quer seja ainda namorado ou marido.
Considero o Dia dos Namorados um dia especial, uma vez que podemos fugir um pouco da rotina do dia-a-dia e podemos ter um momento em só para nós os dois.
O dia de São Valentim é importante porque acaba por ser um dia em que esses sentimentos ficam ainda mais presentes, são celebrados e criam-se momentos que ficam na memória dos dois.
Muitos casais aproveitam ainda para comemorar este dia. Haverá quem prepare surpresas, mas celebrar o amor é o mais importante.
Vou celebrar este dia, vou com o meu companheiro fazer um piquenique na praia, ver do sunset.
Este dia, na minha opinião, não é para dar valor ao consumismo, mas sim também para conseguirmos fazer um balanço daquilo que podemos fazer para melhorar a relação.
Para comemorar, vou fazer uma surpresa, fazer um almoço. Se é um jantar, vai ser uma surpresa.
Claro que apesar de casados, continuamos a celebrar o nosso amor e querem sempre juntos um cometro.
Independentemente de há quanto tempo estamos com alguém, devemos mostrar a essa pessoa todos os dias o quanto gostamos dela. Nunca se deve parar de namorar.
Irei comemorar, vou realizar uma viagem a Lisboa, porque o meu namorado é de lá, então não tínhamos combinado realmente nada por causa da distância, mas irei fazer uma surpresa e talvez iremos jantar fora.
São Valentim é um santo reconhecido pela Igreja Católica e pelas Igrejas Orientais, que dá o nome ao Dia dos Namorados em muitos países onde celebram como dia.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores neste dia de São Valentim. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.